9:07, vamos direto ao Palácio Guanabara falar com o Clóvis Monteiro, que vai conversar com o governador do Rio, Cláudio Castro. Fala, Clóvis.
Obrigado, Cristiano Santos. Ao vivo e agora definitivo, direto dos jardins do Palácio Guanabara. Esses jardins icônicos, históricos, na história do povo fluminense e do poder, né, que emana aqui desse palácio há tanto tempo. E frente a frente com o governador do estado do Rio de Janeiro, um ano de exercício à frente do estado, Cláudio Castro. Bom dia, governador.
Bom dia, Cláudio Monteiro. Bom dia a todos os amigos da Super Rádio Tupi, Cristiano, todo mundo que está aí no estúdio também, o pessoal que está aqui do nosso lado. Um excelente dia a todos.
Muito bem. A escolha aqui dos jardins e tal tem a ver também com essa coisa, essa importância desse cenário. Não foi aqui nesse local que o senhor tomou posse há um ano atrás, governador?
Exatamente. Tinha um pequeno palco aqui, né, que a gente chama do tablado, né?
Isso.
Tinha um tablado pequeno aqui, onde eu pude falar aquilo que nós pretendíamos fazer, um pouco da transformação que o Rio de Janeiro já vinha passando e o que nós esperávamos, então, nesse próximo período. E foi realmente um dia, na minha vida, muito importante.
Pois é, mas tristemente, naquele momento, o senhor tinha que assumir, era obrigado a assumir, por mais uma vez um escândalo político, afastando um governador do estado, numa série que deixa o povo do Rio preocupado e o Brasil em alerta, né? Mas de lá para cá, muitos desafios. Qual foi, se o senhor olhar para trás agora, o maior desafio que o senhor enfrentou de lá para cá, nesse ano de governo, governador?
Eu não tenho a menor dúvida, Clóvis, que foi a tragédia de Petrópolis.
Mais que a pandemia, inclusive?
Mais que a pandemia.
Meu Deus. Porque
a pandemia, nós já vínhamos ali num processo de continuidade dela.
Uhum.
A pandemia ali já havia uma curva de aprendizado, como nós chamamos.
Uhum.
E a tragédia de Petrópolis foi algo muito de repente. Foi algo que aconteceu. E realmente foi um processo de reconstrução, tem sido ainda. Semana passada eu fui lá vistoriar as obras e eu não tenho dúvida que foi um momento muito difícil, onde você teve a questão da brevidade da vida, mas de um impacto, de uma cena de guerra que eu vi. Foi assim, uma das coisas mais impactantes da minha vida toda.
Aquela comunidade sofre demais, não é a primeira vez, a gente reza para que seja a última. Qual é a situação de quem depende do aluguel social nesse momento? Está tudo em ordem, está tudo em dia, governador?
Nesse momento, nós fizemos um cadastro, a prefeitura fez outro. Nem todos conseguiram, porque isso é uma lei, né, Clóvis?
Uhum.
Então a gente tem que seguir a lei. A gente queria dar para todos, mas nem todos têm o direito. Muitos até precisam, mas não se enquadram na lei. Então, quase 900 pessoas hoje já estão recebendo. Mas semana passada, o prefeito de Petrópolis veio aqui no Palácio e nós, então, tivemos a ideia de fazer um cadastro só.
Uhum.
E, para isso, fazer uma revalidação dessas pessoas que acabaram não sendo contempladas. E nesse processo de reavaliação, o Estado vai parar de fazer o pagamento direto. Então a gente vai fazer a transferência fundo a fundo para a prefeitura, porque também estava tendo muito medo por parte dos locadores de, mas são duas fontes, e se uma não pagar, se outra não pagar.
Uhum.
Então nós fizemos uma simplificação para conseguirmos então atingir o maior número de pessoas. A previsão inicial é que em torno de 30 dias já esteja 100% resolvido.
No dia 1 de maio de 2021, o senhor assumiu como governador do estado. E eu lembro que durante a cerimônia na Alerge, o senhor convocou um pacto pelo Rio de Janeiro, junto com os deputados, com a sociedade civil, com os poderes, as instituições, seria um pacto pela recuperação econômica do estado, geração de empregos, segurança pública. O senhor está lembrado disso, governador?
Claro que estou. Impossível não lembrar daquele dia.
E diante daquela promessa e ao encarar esses desafios todos, o que a gente andou nesse ano que passou?
Clóvis, andamos muito. Naquele dia, nós na véspera daquele dia, nós tínhamos feito a maior concessão da história do país, que foi a concessão do serviço de água e esgoto. 47 municípios contemplados, 13 milhões de pessoas contempladas, uma outorga tinha sido de 22 bi, depois com o outro bloco chegou a 25 bi.
Foi acima da expectativa, governador?
144% acima. Então era 10,6, virou 25 bi. Realmente foi uma concessão histórica, fora todo o investimento, só em manutenção, em operação, 80 bilhões, em investimentos obrigatórios, mais 35 bilhões. É realmente o maior programa, além de tudo, Clóvis, o maior programa de ambiental da história do Rio de Janeiro, onde teremos a limpeza total da Baía de Guanabara, a universalização dos serviços de água, de produção de água, né, de distribuição de água, mais a coleta e o tratamento de esgoto, além da limpeza total da Baía de Guanabara, do complexo de Iguandu, do complexo de Jacarepaguá e tantos outros. Eu creio em mais de 15 mil empregos diretos, pelo que a gente está vendo. Era menor um pouquinho, mas depois a gente reavaliou esse número. Enfim, a concessão da SEDAI tinha acontecido. De lá para cá, o ano de 2021 foi um ano recorde em abertura de novas empresas. Tivemos quase 73 mil novas empresas abertas. O Rio de Janeiro, que era um estado que puxava o número da empregabilidade do Brasil para baixo, foi o terceiro estado que mais abriu vagas de emprego. Tivemos um crescimento na economia de 4,1%. Enfim, a segurança pública, com os melhores números dos últimos 35 anos, não há de negar que esse pacto começou a dar certo. O Rio de Janeiro voltou a acontecer, o Rio de Janeiro saiu das páginas policiais, o Rio de Janeiro hoje está nas páginas do desenvolvimento. Estamos num estudo com a Nasdaq da montagem de uma bolsa verde, ou seja, mais uma vez uma bolsa de valores para cá. Grandes economistas, eles devotam a derrocada do Rio, a perda da Bolsa de Valores. Então, trazer novamente uma Bolsa para cá é a verdadeira retomada da credibilidade, Clóvis. E essa credibilidade só foi possível graças a esse pacto, onde Ministério Público, Justiça, Assembleia Legislativa, Governo Federal, Governo Estadual, os parlamentos todos, os prefeitos, nós realmente hoje passamos esse processo de união que tem feito o Rio voltar a crescer.
Quando eu comecei, eu perguntei um desafio e o que o senhor destacava. O senhor falou de Petrópolis e aí nos remete a uma visão terrível daquelas moradias irregulares, de pessoas que moram em encostas, de áreas de risco que no Brasil são milhares e milhares. Aí eu pergunto, uma política habitacional. O governo do estado lançou o edital para a construção de unidades habitacionais do Complexo do Alemão, por exemplo. Existe um olhar para tentar minimizar esses dramas cada vez que cai uma chuva forte, que cai um temporal no Rio de Janeiro, tentar impedir novas moradias em costas, diminuir as áreas de risco com pessoas morando ali, governador?
Clóvis, sobre a questão das chuvas, a gente pode partilhar isso aí em três pontos rápidos. O primeiro deles é realmente evitar construções irregulares e remover as pessoas. E por isso nós fizemos o programa Casa da Gente, que é o maior programa habitacional da história do Rio de Janeiro. A proposta dele é a construção de 50 mil unidades, ou seja, 10 mil unidades por ano. É um projeto de 5 anos, um investimento de 1,2 bilhões de reais por ano. Então, só que eu dei uma determinação clara. Eu não quero nenhuma unidade nova construída antes de nós entregarmos o passivo. Então, as 450 unidades da tragédia de 2011, nós é que vamos entregar agora. As unidades do Alemão, as unidades de Areal, as unidades de Teresópolis, as unidades da Maré, todas essas que estão, é um atraso histórico de 5, 10, 12 anos, nós já estamos entregando, já entregamos em Barra do Piraí, Areal tá quase pronta, já licitamos Petrópolis, já licitamos Alemão, enfim, o governo do estado pagando dívidas históricas e um processo de respeito, Clóvis, ao dinheiro público. Não dá para ficar fazendo obra nova sem terminar aquelas que já começaram ou aquelas que já estavam prometidas para a população. A população merece isso. O segundo viés é um viés de limpeza de rios, que é um viés preventivo, onde, ano passado, graças ao programa Limpa Rio, nós investimos mais de 200 milhões de reais em limpeza de rios e córregos. Mais de 35 municípios foram contemplados já, o que fez muita gente não perder tudo. Porque, às vezes, a gente olha só o que aconteceu, Mas a gente não tem a capacidade de mensurar o que não aconteceu. Uhum. Eu não tenho a menor dúvida que o programa Limpa Rio, esses 200 milhões de reais investidos, foram altamente preventivos e impediu que muita gente perdesse tudo. E o terceiro viés é o de contenção de encostas. E quando você vai a Petrópolis, quando eu fui semana passada, uma das encostas, por exemplo, são encostas que são problemas geológicos que cairiam de qualquer jeito.
Uhum.
Ainda assim, há de se fazer nessas regiões que já sofreram e que nós sabemos que tem um trabalho de contenção. Ano passado, gastamos mais de 80 milhões de reais em contenção de encostas. Terminamos praticamente as obras já de Friburgo todas, as obras de Teresópolis todas, e estamos em pleno vapor nas obras de Petrópolis. O interior, que foi extremamente prejudicado, a gente teve agora Lides e Rio Claro nesse fim de semana, a gente teve Barra de Piraí, do Piraí, Volta Redonda, uhum, alguns outros municípios impactados, e o governo do Estado, através do plano de contingência das chuvas, tem chegado muito rápido para atender a população. Um dado que é importante que a população saiba, Petrópolis foi dia 15 de março, em torno de 18 horas. Dia 15 de fevereiro, Pedro. Dia 16 de fevereiro, às 8h30 da manhã, nós já tínhamos 180 máquinas do governo do Estado em Petrópolis, limpando a cidade. Nenhuma compra emergencial até ali. Tudo com previsão orçamentária, uhum, com previsão contratual. E menos de uma semana depois, eu criei um comitê com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, Controladoria e Procuradoria, onde todos os gastos que cada secretaria fez, nós colocávamos naquele grupo para que não houvesse nenhuma possibilidade mais de gastos, como aconteceu em 2011.
Transparência total.
100% uhum, de transparência e um cuidado ímpar contra a corrupção.
Ok, governador. Agora, tudo isso em cima do que já aconteceu. O ideal, e meio utópico, me parece, mas o senhor está tomando conta aí do Estado, com muita vontade de trabalhar, talvez tenha o caminho. Seria a gente conseguir, em algum momento, alcançar o marco zero. A partir de agora, não se deixa mais ninguém morar em costa. A partir de agora, ninguém mais ocupa a área de risco. Para que a gente não fique enxugando gelo e contando vítimas e liberando dinheiro com transparência, com responsabilidade, mas sempre você sepultar famílias, ver gente chorando a perda de... coisas evitáveis, me parece que seria o ideal, a chegar no marco zero para acabar com essa tragédia do Rio de Janeiro, que já é histórica, não é verdade, governador?
O Clóvis, durante uma entrevista coletiva lá em Petrópolis, eu disse uma frase até que o meu pessoal até se emocionou na época. Eu falei assim: não dá para 50 anos depois você ver mais uma criança morrendo da mesma forma e achar que está tudo bem.
Isso aí. É isso aí. O senhor resumiu tudo. Toda a minha retórica, o senhor resumiu nessa frase. É isso mesmo. Vamos passar adiante, que temos, o tempo é valioso e nós temos um ano inteiro para falar. Segurança pública. Tem números muito bons, mas eu queria que o senhor primeiro falasse sobre o que nós vimos na televisão ontem, uma denúncia, policiais militares entrando na casa de uma comunidade, roubando televisão, destruindo a casa de um cidadão, de uma cidadã que mora. O pecado daquela pessoa é morar numa área popular. Eu não sei se o senhor viu a matéria, as imagens estão hoje nas redes sociais, e eu sei que é difícil ser gestor público, às vezes tem que cortar na própria pele e tal. Não dá para combater violência quando a gente permite a promiscuidade. O que que o senhor tem a dizer sobre aquelas cenas de ontem de PMs, policiais militares, usando farda, com dinheiro público, invadindo daquele jeito a casa de cidadão, de cidadã que mora em comunidade, hein, governador?
Clóvis, como chefe do Poder Executivo e, portanto, chefe maior da Polícia Militar, eu, em primeiro lugar, queria me desculpar com aquela família e com a sociedade toda. Aquilo não tem justificativo. Não há, sobretudo, não há instituição que mais puna na carne e mais puna os maus que a Polícia Militar. Nenhuma outra.
Uhum.
Nem judiciário, nem na iniciativa privada, nem no jornalismo, na arquitetura, na engenharia, ninguém, nem na política, ninguém pune mais os maus seus, corta na carne, que a Polícia Militar, sobretudo a do Estado do Rio de Janeiro. São valorosos homens e mulheres que trabalham duramente para proteger a vida das pessoas. Uhum. Infelizmente, você tem cidadãos que se desvirtuam. E esses são punidos exemplarmente e têm sido punidos exemplarmente. Então a gente pede desculpa. Nós estamos fazendo um processo grande de treinamento. Já abrimos ano passado o maior centro de treinamento policial do Brasil. Criamos a sala de tomada de decisões, dentre outros. Na época da UPP, 10 mil policiais entraram, alguns, o curso era tão rápido que alguns só deram 10 tiros no curso.
Uhum. A pressa de repor pessoal na rua?
Não é o que nós estamos fazendo uhum. hoje. Nós estamos repondo. Ano passado entraram mais de 3 mil policiais e eu apanhava muito, porque quem acompanha minha rede social lembra, pessoal, o CFSD de 2014 não acaba nunca. Uhum. Por quê? Porque as turmas foram bem treinadas. Nós não aceleramos a entrada de policial. Nós estamos treinando, porque eles é que vão estar na linha de frente entre o bem e o mal. São eles que vão estar lá. Nós fazemos a crítica, nós pedimos perdão, nós cortamos na carne, mas também defendemos, porque é uma minoria uhum. perto de valorosos homens e mulheres que defendem a sociedade todos os dias.
O Instituto de Segurança do Estado tem números bem positivos e o seu governo tem se notabilizado pela repressão às milícias. O senhor está satisfeito com o que tem acontecido nessa área? Porque agora tem traficantes largando o tráfico e partindo para comandar milícia também, né, governador?
É o que nós chamamos de narcomilícia,
é.
Que é uma modalidade nova, é a junção do tráfico com a milícia.
Uhum.
O Clóvis, outro dia me perguntaram se eu era feliz com a diminuição do número de mortes de policiais em serviço. E eu disse que enquanto morresse um policial, eu não poderia ser feliz com esse número, uhum. ainda que ele tivesse uma redução sensível. Nós temos a certeza que estamos no caminho certo, mas os nossos números absolutos ainda são muito altos. E quando a gente tem um número absoluto alto, quer dizer que a população na ponta sofreu aquilo.
Uhum.
Quando você tem um assalto à transeunte, você teve gente ainda assaltada. Você teve furto de celular, você teve gente furtada. Quando você teve roubo de carga, você teve empresário com a carga roubada. Então esses números são para nós um combustível, nos mostram que estamos no caminho certo.
Mas tem muito por fazer.
Tem muito por
muito
fazer.
Por fazer.
Por isso a gente não. Você não, geralmente não nos enxerga celebrando,
uhum.
porque ainda tem muito o que ser feito. E essa visão da missão que nós temos, diferente de outros que preferiam e preferem bravatear, uhum. a gente prefere trabalhar.
Estamos conversando com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, um ano de balanço aí do exercício do poder aqui no estado do Rio de Janeiro. Foi há um ano atrás que ele assumiu, né, quando foi afastado o governador na época. E nós estamos tratando de assuntos sugeridos, inclusive, pela audiência gigante da Tupi. O pessoal está perguntando sobre os servidores, são 460 mil servidores ativos, inativos, pensionistas. Eu quero que o senhor resuma a sua relação com os servidores hoje. Qual é a situação dos servidores que ficaram muitos meses aí, quase ano, eu acho que recebendo sem previsão, atrasando o pagamento. E a Neuza Cardeiro Souza, que está me acompanhando aqui no Instagram, ela diz assim, pergunta ao governador, por favor, por que que ele vetou aumento da margem de 5% que iria beneficiar alguns servidores? Do que ela está falando, a Neuza Cardeiro Souza, hein, governador?
Vamos lá, vamos começar a falar sobre o servidor em si.
Uhum.
O servidor do estado do Rio de Janeiro passou muito tempo com o salário atrasado. Ele passou muito tempo sem nenhuma recomposição. Foram 7 longos anos sem nenhuma recomposição.
Uhum.
E depois um calendário do 10º dia útil. Ao nós entrarmos, em primeiro lugar que... Naquele fim de ano de 2020, a previsão era atrasar os salários, dada a grave crise financeira que a Covid provocou no estado.
Uhum.
Conseguimos, com muita gestão, fazendo um grande acordo com a Petrobras, no qual queria agradecer, e tem que sempre lembrar de quem nos estendeu a mão.
Uhum.
Então, o governo federal estendeu a mão, A Petrobras estendeu a mão, mas nós fizemos o nosso dever de casa, Clóvis. Não atrasamos um salário até hoje. São 20 meses. Nos 20 meses, somente um eu paguei no dia do calendário, que era no décimo dia útil. Todos os outros nós antecipamos. Em janeiro desse ano, depois de acho que 7, 8, 9 anos, nós reequilibramos o calendário de pagamento, passando para o terceiro dia útil. Então o servidor hoje...
Era o décimo dia
era
útil.
Era o décimo, sempre antecipado. Uhum. Então ele nunca sabia o dia. É. Entre o primeiro e o décimo, ele receberia. Hoje não. Hoje, inclusive, a previsão do décimo terceiro, que era uma coisa que nunca tinha previsão e agora tem, tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Uhum. Nós fizemos também, Clóvis, a recomposição de 13,05% para todos, ativos, inativos e pensionistas. Recomposição que já não havia há 7 anos e que foi acima da inflação de 21.
Uhum.
Então, é uma recomposição que ela volta realmente ao processo de recomposição de passado. Entendeu? Infelizmente, nem tudo dá para dar. É, aqui eu sou pautado muito pela Procuradoria e pela Controladoria. É, essa questão dos mais 5%, ele veio com uma indicação negativa da Procuradoria-Geral do Estado. Então, nessas questões que são jurídicas, eu sigo a Procuradoria. Às vezes o pessoal fala, o concurso tal, é tão justo. Para as pessoas tudo é justo, mas aqui eu tenho uma obrigação de, nessas questões jurídicas, ouvir a Procuradoria. E a Procuradoria entendeu que era uma margem ilegal. E por isso, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, que a gente queria dar tudo para o servidor, mas às vezes, juridicamente, nós somos proibidos de fazer, e foi esse caso.
Como é que está a relação fiscal do governo com o governo federal, diante daqueles dramas que nós vivemos nos governos anteriores, e agora nesse momento de cenário de guerra lá no leste europeu, com a história do petróleo em alta, nós temos muitos direitos de petróleo, isso de alguma forma está ajudando o caixa do governo do estado, governador?
Já vinha ajudando, nós estamos passando realmente por um momento financeiro bom no estado. Para você ver, 2020 começou com uma perspectiva de déficit de 8 bi, 2021 começou com uma perspectiva de déficit de 20 bi, e 2022 começou com uma perspectiva de superávit de 3 bi. Então o Rio voltou pro azul.
Uhum.
Qual o perigo disso, Clóvis? Nós estamos no azul porque o barril do petróleo está muito alto, porque o dólar está alto, mas também porque a economia voltou firme. Nós temos que saber dividir o que é aumento de barril de petróleo e de dólar que dão para a gente, os famosos royalties e participações especiais, com o aumento da atividade econômica. Então hoje, quando as pessoas falam assim, o governo do estado está com muito dinheiro, alto lá. Não é muito dinheiro. Às vezes é um dinheiro que ele só pode ser gasto para investimento. E hoje nós temos uma visão, nós não usamos dinheiro extraordinário para pagar despesas ordinárias. E com isso a gente não corre o risco de acontecer o que aconteceu no passado. Quando o barril de petróleo baixou, o Estado quebrou. Nós estamos diversificando a nossa economia, investindo muito na questão de termoelétricas, investindo na questão de logística, do aumento da indústria, do aumento do turismo, para que o Rio dependa cada dia menos do royalties de petróleo e da participação especial.
O senhor está fazendo uma gestão sustentável da economia, né? Não contando com a sorte só do que chega dos direitos do petróleo aqui. Transporte público é um drama, governador. O senhor já andou em trem da Supervia, governador? Eu já andei há muito tempo, faz tempo que eu não ando mais. Desde que a Rádio Tupi me contratou, nunca mais precisei andar de trem. Mas milhares e milhares e milhares de pessoas, todo santo dia, eu abro o programa às 8 da manhã na Tupi, tem problema em Saracoruna, tem problema no ramal e Belfor Roxo, é um sofrimento. E o senhor, outro dia, entrou no ar lá e falou, não, eu vou mexer nisso aí da Supervia. O que que a gente pode falar para a população que depende do trem?
População que depende do trem. O Brasil, infelizmente, foi um dos poucos países, o único do tamanho continental, que não ajudou nenhum transporte durante a pandemia.
Uhum.
Todos os outros ajudaram. Eu vou citar um exemplo da barca, Clóvis.
Uhum.
A barca tinha 80 mil passageiros dia. Ela passou para 15 mil. Não há como você manter um equilíbrio na concessão com uma redução dessas. Então, hoje, todas as concessões estão desequilibradas. Nós conseguimos o acordo com o metrô, conseguimos o acordo com as barcas, conseguimos o acordo com os ônibus. A única concessionária que nós não conseguimos acordo é com a Supervia. Nós estamos há meses tentando negociar com eles, mas, infelizmente, o acionista da Mitsui, que é...
Uhum.
Ele, como diria no dito popular, ele é ruim de jogo.
Ruim de jogo.
Então, o que aconteceu? A gente partiu de uma postura negocial para agora uma postura punitiva com eles. Ou eles vão acertar, ou nós vamos tirá-los.
Uhum.
Porque o governo do Estado, ele sempre esteve, e a prova disso...
É uma concessão.
É uma concessão. A prova disso é que o metrô ajustou, o ônibus ajustou, a barca ajustou, e o único que não ajusta é a porcaria da Supervia. É uma porcaria mesmo.
Uhum.
Então, nós já estamos, junto com a Secretaria de Transporte e o PROCON, aplicando multas duríssimas neles, e deixando claro... Ou eles se ajustam, ou nós iremos tirá-los, sim, e licitar de novo.
Mas existe um prazo, o senhor deu um prazo, por contrato eles têm quanto tempo para tentar regularizar isso?
Olha, é uma negociação dura, é difícil falar em prazo, Clóvis, uhum. Porque é um volume de dinheiro muito alto e é uma operação muito, muito complexa. Também se hoje ele resolve sair do dia para a noite e passar para o Estado, também vai piorar ainda o serviço, uhum, da população. Então, isso é uma negociação dura. A gente pede mais uma vez desculpa à população, mas tenho certeza. Nós estamos trabalhando duríssimo. A gente teve uma semana de melhora, demonstrando que quando o concessionário quer fazer, ele faz, ele melhora. Porque quando eu encerrei a negociação, ele tratou de melhorar.
Uhum.
E agora a gente já está vendo uma piora de novo. E eu estou em cima, como diria no popular, eu estou na jugular deles para que a gente possa melhorar o serviço de uma vez por todas.
Estamos ao vivo, direto do Palácio Guanabara, com o governador Cláudio Castro, fazendo um balanço do seu primeiro ano de governo. Bom, nós temos que voltar lá para o estúdio da Rádio Tupi, a maior rádio do Brasil. Aliás, eu não sei se o senhor está sabendo, a Rádio Tupi é a maior rádio do país hoje, né? A maior concentração de profissionais de renome no cenário, reunidos pela direção da rádio. Nós estamos muito orgulhosos de poder ser a voz do povo do Rio de Janeiro. E por isso, para encerrar a entrevista, se o senhor me permitir, vou colocar até nas redes sociais aqui. Um ano depois de assumir como governador, com tantos desafios, eu quero que o senhor olhe para o cidadão, para a cidadã, e me diga, o que é possível fazer para provar que os políticos fluminenses merecem um voto de confiança depois de tantos escândalos que nós assistimos, governador?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer todo o carinho que eu tenho recebido nas ruas, Clóvis. É impressionante aonde eu vou. E a gente tem rodado muito interior, baixada, capital, nas regiões mais pobres. É possível, sim, trabalhar sério e mudar a vida das pessoas. Tem que ter comprometimento. Tem que saber o que está fazendo. Não dá para ter aventura mais aqui no Rio, principalmente. E eu faço esse compromisso público, graças a Deus. Tem 20 meses que a gente tem conseguido mudar a situação do Rio, aumentar emprego, voltar a economia a gerar, retomada das políticas sociais, restaurante popular, hotel acolhedor, café da manhã do trabalhador. Foram mais de 40 mil vagas de FaeTech abertas no ano passado. Pela primeira vez em mais de 20 anos, não tiramos nenhum dinheiro da universidade, dito pelo reitor. Onde eu encontro os professores me agradecem. Estamos reformando agora mais de 500 escolas, Clóvis,
uhum,
para dar uma vida de qualidade. Você nunca mais viu uma reportagem de gente nos corredores dos hospitais. Estamos investindo na saúde. Mais de 20 unidades hospitalares sendo construídas nesse momento. para que as pessoas tenham um tratamento digno, de qualidade. Asfalto, tirando a buraqueira desse estado, uhum, gerando infraestrutura, isso é respeito à nossa população, respeito ao ambiente, respeito aos idosos, programas de esporte, programas culturais. Tivemos o carnaval agora um sucesso de novo, rede hoteleira lotada, o Rio voltou a ser o primeiro estado procurado do país. Nosso compromisso é continuar trabalhando por você, trabalhando sério, trabalhando com muito afinco e com muito amor. E dá para fazer sério, se o político for sério.
Muito bem.
Essa é a do ser humano. Uhum. Quando você tem um ser humano à frente, e não é só o governador, não. Uhum. É o governador, são os secretários, são os assessores, são os prefeitos, os deputados, todos. Quando a gente se une, como hoje a gente está unido, quem é beneficiada é a população.
Muito obrigado, governador, por nos receber aqui no Palácio, nesse um ano de balanço, de reflexão e ainda de muitos desafios. A Rádio Tupi agradece muito a sua gentileza e deseja toda a sorte, viu, governador?
Muito obrigado, obrigado, Super Rádio Tupi, e obrigado a esse povo maravilhoso do estado do Rio de Janeiro.
Obrigado, governador. Voltamos aos estúdios, Cristiano Santos, no show do Clóvis Monteiro, que amanhã é normal, hein, Cristiano? Amanhã eu volto, 8 horas, estou no estúdio com toda a turma aí. Agradecendo ao governador do estado, ao seu staff, a todos os profissionais que nos receberam muito bem aqui. Eu estou voltando ao estúdio da maior rádio do Brasil, Thiago Castro.
Tá falado, Clóvis Monteiro. Agora são 9h38, portanto, ouvimos aí uma entrevista exclusiva do comunicador Clóvis Monteiro, da Super Rádio Tupi, com o governador Cláudio Castro, fazendo aí um balanço do primeiro ano de governo.